Você está ouvindo Conectado, ligado na informação.
Muito bem, agora são 8 horas 28 minutos, segue 8 graus também a temperatura aqui nos estúdios da tua rádio. Recebemos com muito carinho, fazia um tempo já que ele não vinha a debater assuntos ligados à sua pasta, à sua área, o Valterez Ferreira da Silva, nosso presidente do SICOM de Lagoa Vermelha. É de conhecimento do ouvinte, na última semana, a tua Rádio Cacique anunciou uma conquista importante para o setor moveleiro. Decreto 58.733, que foi publicado recentemente, altera regras do ICMS aqui no estado. Essa medida impacta diretamente setores produtivos, especialmente o setor moveleiro. Ao corrigir distorções tributárias que vinham prejudicando a competitividade das empresas gaúchas em relação a outros estados. Bom, o que de fato essa medida altera para o nosso setor moveleiro aqui de Lagoa Vermelha? Valterez, é um prazer te receber aqui nos estúdios. Tudo certo? Bom dia.
Bom dia, Daniel. Bom dia, ouvintes da Rádio Cacique, da Mais Nova. A satisfação sempre é nossa e a gente sempre fica grato a vocês nos darem esse espaço e essa oportunidade de estar conversando.
Nós lembramos na semana passada, onde o deputado Ronaldo Santini acabou dando um spoiler, podemos assim dizer, desse fato. Mas, de maneira concreta, Valterez, o que isso altera para o setor moveleiro de Lagoa Vermelha?
Daniel, antes de mais nada, gostaria até de aproveitar e agradecer o nosso deputado Ronaldo Santini, que se empenhou diretamente em cima desse assunto, juntamente com o colega dele, o ex-secretário Hernani Polo, também, que são duas pessoas que fizeram acontecer. Né? A gente teve também o pessoal da Movergs, lá de Bento Gonçalves, o pessoal da Fiergs, em Porto Alegre, se envolvendo. Então, acho que foi um trabalho em conjunto de muitas pessoas. Né?
Muitas forças, muitas mãos.
Isso, para demonstrar para o governo do estado a importância, né? O momento que o setor também vem passando. É importante colocar, Daniel, que de 2020 para cá, o setor moveleiro no Rio Grande do Sul perdeu 10% dos empregos diretos, né? Mais de 3.500 vagas reduziram, né? Então, vários fatores, né? Principalmente nos últimos meses, aí tem a questão dos Estados Unidos, com aquelas tarifações, né? O mercado do Rio Grande do Sul exporta bastante para lá, né? E também a própria recessão do mercado hoje, né? Que o poder aquisitivo das pessoas vem reduzindo, né?
Está bastante comprometido.
Isso. A inflação subindo muito, juros altos, né? E então isso também tem prejudicado o setor moveleiro, que é um setor de um bem durável, né? Que não é um setor que tem uma necessidade como o alimento, como a parte de saúde.
De serviços essenciais.
Isso, até o próprio lazer, que as pessoas também hoje valorizam bastante. Então, sempre o nosso setor, quando a economia dá uma travada, ele sente. Né? Então, o governo do estado entendeu tudo isso na força de todas essas pessoas e fez a renovação, né, que ele tinha vencido agora no mês de março, que é o que é produzido de chapas no Rio Grande do Sul, que nós temos hoje 3 fornecedores aqui no estado, a redução do ICMS de 12% para 7%, né? Tanto no MDF como no MDP. Isso para ressaltar a importância, 99% do consumo de matéria-prima em Lagoa Vermelha são esses dois itens, né? MDF e MDP. Né? Então, hoje, ele não tem diretamente um benefício de custo, né? Mas ele tem um benefício de fluxo de caixa para as empresas. Que para tu entender, por exemplo, o ICMS, como que funciona? Tudo que eu compro, ele vem com crédito. Então, durante o mês, isso gera um crédito, uma receita. Vamos dizer assim, se eu tenho R$1.000 de compra, o ICMS é 12, eu paguei para o meu fornecedor R$12 de ICMS e eu fico com esse crédito de 12.
Certo.
No meu faturamento, vamos dizer assim, que eu venda R$2.000 e pague 10% de ICMS, gerou 200 reais de ICMS. Eu vou diminuir do crédito e vou pagar a diferença para o Estado. Como aqui em Lagoa Vermelha nós temos aí um terço do faturamento para exportação e a exportação é isento de impostos, então eu vou pagar para o meu fornecedor esse ICMS e na hora que eu fazer a venda eu não tenho débito do ICMS, eu fico com crédito com o governo desse valor que eu paguei para o meu fornecedor.
Certo.
Esse dinheiro saiu do meu caixa e está com o governo. E às vezes isso leva anos e anos para vir de volta ou
para ser ressarcido.
Né? E aí o dia a dia das empresas ela precisa desse dinheiro para pagar suas contas, né, Daniel?
Exatamente.
Então, de maneira bem objetiva, isso é o grande benefício que as empresas têm nesse momento. Né? E valoriza as empresas que produzem dentro do estado. Em vez de tu comprar uma empresa do Paraná e Santa Catarina, tu vai direcionar a tua compra para as empresas daqui.
Bom, Valterias, com relação a você que assume esse papel de presidente do sindicato do SICOM, o que isso para o pequeno e para o grande produtor que usa essa matéria-prima, de forma resumida também, o que isso significa para ele?
Essa vantagem, né, de ter essa disponibilidade dos valores, não precisar pagar para o teu fornecedor e depois esperar 2, 3, 4, 5 anos para ressarcir.
Certo.
Né? E esse dinheiro ele influencia diretamente no seu dia a dia, porque se ele tiver que ficar... Imagina todo mês, Daniel, ficar esse crédito acumulado.
E tu não poder utilizar ele,
não utilizar.
Né?
Então, eu te digo assim, pelo porte de algumas empresas aqui de Lagoa Vermelha, isso são milhões, entendeu, Daniel, que ficam retidos com o governo. E daí tu imagina hoje um custo financeiro que tem no Brasil aí com Selic nas alturas, né? E a gente sabe hoje se esse valor de Selic no dia a dia, na hora que uma empresa for buscar um recurso no banco para colocar isso no capital de giro, isso aí é média de 2,5% ao mês.
Quase que inviável, né?
Entendeu? Então tu coloque quanto isso nos gera um custo financeiro. Então ele vai melhorar o resultado da empresa e às vezes, muitas vezes, ele é significativo na decisão da continuidade da empresa. Porque ela vai ficar com esse recurso parado lá e pagando juro aqui, né?
Exato. Pode-se dizer, Valterias, que com essa redução vamos ter um valor reduzido também no móvel final?
Daniel, sim, porque o custo financeiro ele é colocado no preço do móvel. Né?
Uhum.
Então, na hora que tu vai fazer teu custo, se tu não está tendo esse custo financeiro, tu automaticamente vai poder ter um preço melhor no produto. Né?
É de se aguardar, então, se realmente a gente vai ter lá no prazo final, lá no consumidor, lá na loja, essa redução.
É, o que acontece, Daniel? Como esse movimento, benefício, ele já vem há 2 anos e ele não tinha sido renovado, então ele já estava
bem defasado.
Já estava contando com isso nos preços, né, Daniel? Então
sim,
é uma questão realmente de manter o que está sendo o custo que temos.
Ah,
né?
Entendi.
E também isso é importante para que o governo tenha ouvido. Hoje nós temos no extremo sul do país, né? E o custo de logística hoje é muito alto. Né? Então, vamos dizer assim, hoje a gente trabalha com móveis em série desmontados e para tu transportar para o Nordeste do Brasil, a média de frete é de 25% do custo. É, comparado com outros grandes centros de produção moveleira, que é, por exemplo, Arapongas, que é o maior do nosso setor do Brasil, né? De móveis em série, eles têm custos menores de frete, às vezes de 5%, 7%. Então, isso é muito... Entendeu? É uma grande dificuldade que nós, ficando no Rio Grande do Sul, pela logística, pela geografia, de conseguir ser competitivo com outros setores.
Então, que estão mais lá no centro do país.
Então,
né?
A gente sempre está brigando, né, Daniel? E hoje as margens são pequenas, né? Então isso aí é um abismo para a gente conseguir ser concorrente com esses outros mercados. Né?
E você agora tocou num assunto importante e a gente ainda consegue falar sobre... O centro do país carrega essas grandes feiras, esses grandes eventos. Como que nós aqui do Rio Grande do Sul, em especial Lagoa Vermelha, conseguimos se destacar lá nesse comércio diante dessa grande competitividade?
Daniel, acho que vem da veia do empreendedor aqui do Sul, né? De ser batalhador, de ser guerreiro, de buscar alternativas, também de ter essa questão da capital da amizade, né? estar próximo do cliente, ter um bom relacionamento, fazer com que o cliente também valorize isso, né? Então, isso faz com que você consiga ter esse equilíbrio, né? E consiga ser competitivo, né? Hoje, a gente é hoje o 10º polo moveleiro do Brasil, Lagoa Vermelha, o 2º polo do estado, né?
A gente mantém ainda esses dados?
Mantemos. Inclusive, falando em feira, agora nós temos a maior feira da América Latina de imóveis que acontece em Bento no mês de agosto, né? E a gente tinha, nós tínhamos 7 empresas que iam expor, né? E junto com a Fiergs, através do Sicom, a gente conseguiu um recurso com eles, né? De mais de R$100 mil, e vai ter uma ilha lá no, na feira de 4 empresas de Lagoa Vermelha. Com 200 metros quadrados de espaço, cada empresa vai ter mais de 50 metros para cada uma, subsidiado por esses valores da Fiergs, né? Fazendo com que nós passemos para 11 empresas expondo. E para tu ter uma ideia, nós vamos ser a segunda em cidade com maior número de empresas expondo na feira.
Né? E é a maior do Brasil.
Da América Latina.
É.
Então, reforça mais isso. Na verdade, seríamos a segunda do Brasil, se fosse ver, porque, né, empatado com Arapongas, que hoje é o 2º polo moveleiro do Brasil, que é um volume muito grande lá de empresas que tem lá,
sim,
com 11 empresas participando, né? Então, reforça a questão de quanto mais unidos nós tivermos, mais fortes seremos, né, Daniel?
Com certeza.
E demonstra, assim, que realmente a gente pegar o histórico aqui de participação de empresas de Lagoa Vermelha na feira, ela vem caindo ano a ano, né, Daniel?
Isso, infelizmente,
não é, né, legal, né? Para ter uma ideia, na feira Móvel Sul, em 2000, sabe quantas empresas de Lagoa Vermelha nós tínhamos, Daniel?
Sim.
23 empresas.
23? 23. Em 2000, no 2000, ano 2000.
É. Então, nós chegamos em 2002 a 27 empresas, que é o recorde que a gente teve. Tá? Estava pegando a informação direto da feira aqui. Tá?
Sim.
E a feira do 2025, nós tivemos 8 empresas. E esse
caiu
ano,
bastante.
Nós,
né?
Exatamente, caiu praticamente para um terço. Né?
Barbaridade.
Então, demonstra realmente que a indústria hoje, não só em Lagoa Vermelha, no geral, ela vem perdendo força. Né? É muito difícil tu ter um... empreender hoje no Brasil, né? Existe uma fiscalização muito grande, existe uma dificuldade de mão de obra, existe uma dificuldade de, vamos dizer assim, de custos, né? O custo do Brasil hoje é muito alto, né, Daniel? Então hoje nós estamos, Lagoa Vermelha que exporta, né? Nós temos hoje concorrentes lá fora que cada vez está mais difícil a gente conseguir manter o nosso espaço lá fora. Com a valorização do real, ele tem coisas boas, mas para exportação ele não é bom, né? Então, e nós estamos vivendo, além disso, um momento de aumento de matérias-primas, né? Com toda essa questão da guerra aí, a gente foi, nos últimos 90 dias, aí, impactou em torno aí de um reajuste médio de 12 a 15% da matéria-prima. O real se valorizou quase 20%. Né? Então, tu veja bem o cenário que o setor está vivendo nesse momento, né, Daniel?
Muita
cenário bem difícil. É,
muito
é uma demanda baixa, né, pela perda do poder aquisitivo. Uma inflação alta, né, pelo aumento de matéria-prima.
Exato.
E uma valorização do real que dificulta a exportação. Né? Então, o Walter hoje, que é o diretor comercial da Barcelona, por exemplo, está indo lá no Peru para tentar reajustar, né? Porque a minha receita com ele baixou 20%, porque a valorização do real, e a meu aumento de matéria-prima aumentou 12%. Então,
a conta não fecha.
A conta não fecha. Né? Então, a gente está nessa transição, nesse momento, né, com uma dúvida muito grande de como vai ser o segundo semestre por esse momento. Né? Aconteceram vendas agora porque o mercado viu do reajuste e o cliente se antecipou a compra. Né? Então, eu diria que os próximos 60 dias nós estamos, o mercado está tranquilo de venda. A dúvida é após esses 60 dias.
O segundo, né, semestre?
O segundo semestre. Existe uma dúvida muito grande, realmente, se essa inflação se mantém e não recuar, a gente realmente vai ter um segundo semestre mais difícil, com certeza, desde 2020. Né?
Porque... Walter, e o que você, à frente do Sicom, já projeta para esse segundo semestre?
Daniel, como eu comentei, é difícil projetar alguma coisa. A gente sempre cria a expectativa que como
é aguardar e ver o que, que vai acontecer,
é,
para tomar as medidas.
Exatamente. A gente sabe que tem, como um ano eleitoral, se tem mais dinheiro no mercado, né? Então a gente tem essa esperança, a esperança que acalmando essa guerra Irã e Estados Unidos, algum movimento positivo de redução de custos, né? Então hoje, querendo ou não querendo, hoje o setor moveleiro tem matérias-primas, das nossas matérias-primas, que depende de ureia, por exemplo, né? Que é a base hoje da cola que faz a chapa.
Sim.
Tem questão de puxadores e acessórios plásticos que dependem também disso.
De exportação, enfim, né?
Então isso tudo cria uma expectativa. Logicamente, a gente sempre está tentando melhorar, buscar redução de custo, né? Buscar novos mercados, buscar um entendimento com o cliente, né? Então, aumentar a share em cada um dos clientes, em cada um dos estados, mas isso não é muito simples, né? Então, o que a gente sabe é que vai existir uma redução de margens, né? Para que esse momento
passe. Isso é inevitável.
Isso é inevitável, porque como eu comentei contigo, pela perda do poder aquisitivo, a demanda lá está muito menor, né, Daniel? Então,
sim,
não existe, né, como tu se manter nesse movimento sem ter que fazer algumas exceções, né? Daqui a pouco o teu custo aumenta em 10, tu tem que repassar 5, 6 para conseguir manter aquele período, passar essa turbulência e lá na frente, quando o mercado melhorar, tu conseguir manter teus clientes e aproveitar um momento bom, que a economia sempre tem esses altos e baixos aí.
Perfeito. Para a gente finalizar, Valteres, a partir dessa conquista que a gente te trouxe para cá hoje, quais as próximas demandas ou pautas prioritárias junto ao Sicom que você queira trazer para o ouvinte?
Sim. Temos essa mais imediata, que é a questão da feira agora em agosto, né? Então as empresas estão se movimentando, tem que fechar layout de exposição, tem que fazer todo o movimento que exige antes de feira, né? Então,
certo,
o foco inicial, o foco nesse momento é isso. A gente vem trabalhando através da Fiergs, já tivemos algumas reuniões montando uma pauta única para os governadores, né, de toda a indústria. Então, isso é importante porque quanto mais entidades estiverem ligadas a uma demanda, isso se dá muito mais atenção pelo governo, entendeu, Daniel? Assim, é muito claro isso, né? E é o certo, né, Daniel?
Com certeza.
Quanto mais tiver a Movegs, tiver Fiergs trabalhando na mesma sintonia com você, eles vão ouvir muito mais a Fiergs do que o Sicom aqui em Lagoa Vermelha.
Certo.
Né? A importância, a proximidade. Então, isso a gente tem sido, com esse cargo na diretoria da Fiergs, a gente está conseguindo ser ouvido, né? Essa questão do ICMS é uma parte, essa questão de ir à feira com esses custos é outra parte. Então, acho que é um caminho bem legal. O nosso foco está nisso. Nós vamos ter agora, no dia 5 de maio, um churrasco do pessoal da Movergs, que vai vir a Lagoa Vermelha, né? Eles vêm uma vez por ano, geralmente eles estão vindo, então já tem essa agenda com toda a diretoria deles, o presidente da Movergs vai estar aí, né? Então é bem interessante de o pessoal participar, e porque é o momento de tu passar as demandas, né? E a gente é muito visual, então falando, eles vão estar também entendendo e falando, passando para frente essas demandas de uma maneira mais efetiva, né?
Com certeza.
Nós temos sempre as demandas da escola do Senai, tem vários cursos sendo realizados, é sempre um desafio formar as turmas, né, Daniel? Então a gente aproveita o espaço para dizer assim, pessoal, quando sair um treinamento, participe, isso é muito bom, é muito legal, é o que vai fazer com que o setor em Lagoa Vermelha consiga crescer junto, né? Tanto empresários como os empregados. Acho que esse é um momento, é uma coisa muito legal que Lagoa Vermelha conquistou, né? Ontem eu tive uma ligação do presidente do sindicato de Recife, em Pernambuco, querendo saber como que nós conseguimos fazer aqui.
Olha aí.
Né? Então, a gente tem, pelo tamanho, pelo porte da cidade, isso é um case assim, diferente do normal de que se acontece.
Serve de exemplo,
escolas,
né?
Que serve de exemplo. Então, isso realmente é bem importante. A gente também está fazendo junto, e quero aproveitar a oportunidade para agradecer principalmente o vice-prefeito Alessandro, secretário de Obras, secretário de Indústria e Comércio, Lucas também, que de limpeza e roço na área industrial, de manutenção do calçamento e da iluminação lá. Foram trocados, todos tinham vários postes sem iluminação, está sendo trocado por lâmpada LED, foi feito um rosto também, agora está já sendo feita manutenção em todo o calçamento. Então, se o pessoal tivesse passado lá 60 dias e passado agora, vai ver a melhoria. Então, agradecer à prefeitura por estar nos dando esse apoio e aproveitar a oportunidade para reforçar que cada um dentro da sua empresa também dê uma olhada, né? Faça uma roçada, o que puder pintar, ajeitar. Acho que é sempre legal e muito bom ter esse capricho, né?
A parte custa externa pouco, também, né? É isso. Interessante, tanto quanto a parte interna,
exato,
das empresas.
Exato,
né?
Exato. E realmente isso aí está sendo feito dando uma atenção muito boa pela prefeitura. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer. E também, Daniel, falar, eu acho que é um tema bem importante nessa questão hoje que está sendo discutida na jornada de trabalho, né? E colocar que, com certeza, todo mundo quer melhorar a qualidade de vida, né? E a gente sabe que isso são vários fatores, mas a questão de salário e a questão de tempo sempre são temas bem relevantes nessa decisão, né? Eu acho que as pessoas têm que olhar que de um lado, que trabalhar menos é bom, mas que tudo isso, se tu pegar como nós, como indústria, por exemplo, tem um custo fixo de X valor. Esse custo fixo vai pro preço final do meu produto.
Certo.
Na hora que eu produzo menos 10, 20%, o meu custo fixo, percentualmente, vai subir no preço. Porque se eu tinha R$100 de mercadoria e pagava R$20 de custo fixo, na hora que eu não vou mais produzir 80 de mercadoria, eu vou produzir quanto? Eu não vou produzir mais 100 de mercadoria, eu vou produzir 80.
80.
Com os mesmos 20 de custo fixo. Tu entendeu? Então, essa mercadoria, eu vou ter que subir o preço dela, proporcional.
Alguém vai pagar quanto?
Exatamente. Então, a matemática é essa, né? Todo mundo gostaria de trabalhar menos e ganhar mais, mas a gente tem que pensar nas consequências do futuro.
Exatamente.
Né? Eu acho que é um movimento muito legal que está acontecendo aqui na Lagoa Vermelha. E posso usar como exemplo, na Barcelona, a questão da meritocracia, né, Daniel?
Uhum.
Então, hoje a gente tem vários prêmios sobre produtividade, que a gente for pegar como exemplo, ano passado, deu uma média de 2,5 salários a mais no ano de premiação mensal sobre meritocracia. Então, acho que vai da consciência do empreendedor também de usar isso, de pagar para quem faz mais, vamos dizer assim, né? Tá aqui, tu me entregou mais, tu vai receber mais, né? E do colaborador entender que quanto maior meu esforço, eu ser mais ter uma alta performance, mais eu vou ganhar também. Eu acho para mim a saída é essa, entendeu? O empresário olhar isso e pagar para quem te entregar mais e o colaborador entregar mais tendo esse benefício. Aí sim tu cresce, entendeu?
O recado fica para ambos, né?
Uhum,
para os dois perfeito. Lados da ponte, né?
Exato. Eu acho que os dois têm tema de casa, entendeu, Daniel?
Exato, é isso aí.
É isso que eu tô querendo dizer. Os dois têm tema de casa.
Os dois têm,
né?
O teminha, né?
E eu posso...
Se cada um fazer, tá certo.
Isso, eu posso colocar como propriedade. Para ter uma ideia, nós tínhamos, há 10 anos atrás, nós tínhamos em torno de 300 funcionários e produzíamos em torno de 95 toneladas por dia de imóveis. Tá? Hoje nós estamos com 285 e estamos produzindo 125 toneladas de imóveis.
Está aí a
prova. Entendeu?
Está aí a prova. Está,
né?
Aí a prova.
Entendeu? E lógico, o custo fixo nosso e pagamento de mão de obra... Ela aumentou proporcional ou mais ainda.
Exato.
Como falando, nós estamos dando 2,5 salários a mais por ano. Um 15º, 16º salário.
Exato.
Em cima de quem produz. Lógico, quem produz, né, Daniel? Para ser justo para todo mundo. Eu acho que essa é uma linha que a gente tem que... Em vez de estar num país aí, vamos dizer assim, que nós estamos crescendo, nós somos um país de primeiro mundo, nós temos que olhar para esse lado, não querer trabalhar menos. Entendeu? Nós não estamos nesse porte ainda, né, Daniel?
Nós estamos nesse.
Para ter uma ideia, nós lá, diretores na empresa, todo dia, 6:30 da manhã, nós estamos na empresa. Há 28 anos eu faço isso.
Mas
no sábado de manhã eu estou lá na empresa, entendeu?
É que se a gente seguir essa linha aí, a gente vai crescer.
Pronto. Vai crescer. Pronto. Não é pelo outro lado de trabalhar menos, entendeu? Eu não vou ganhar mais, entendeu?
Exato.
Eu acho que a linha é essa.
O pessoal pegou, o pessoal me entendeu, né, agora.
Beleza.
Valterei, sempre é um prazer te receber aqui, você como presidente do SICOM, trazendo essa informação, principalmente para o setor moveleiro. Muito obrigado a você, a todo o pessoal da Barcelona, o Walter, a toda a tua equipe, a todo o pessoal que te acompanha junto no SICOM, na Fiergs. Um excelente dia para ti. Que a gente consiga ter aí um segundo semestre bom no setor moveleiro também, e nossa emissora sempre está à tua disposição e de todos que te acompanham sempre.
Daniel, eu que agradeço pelo sindicato, a oportunidade que sempre estão nos dando, e parabenizo pelo trabalho de vocês. Muito obrigado, Daniel.
Muito bem, ouvintes. Está aí o Valterês Ferreira da Silva, que é o nosso presidente do SICOM Lagoa Vermelha. 8h53, em instantes, nós temos a nossa unidade móvel.
Rede Tua Rádio.